Saúde e Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! No ano de 2015, uma clínica brasileira especializada em check-up colheu dados clínicos de mais de 5 mil pacientes. Foi constatado que 60% deles sofriam com crises de ansiedade. Se esses relatos estão crescendo cada vez mais, a psiquiatra e professora da Faculdade de Medicina da UFMG, Tatiana Mourão, explica os possíveis motivos.
Parece que nós vivemos no mundo, não só no Brasil, 10 anos ou mais em um. Então, constantemente, esse bombardear de informações, esse bombardear de uma instabilidade, seja social aqui no Brasil, seja política, esse bombardeio, né, real às vezes, de uma instabilidade mundial, isso, sem a menor dúvida, nos tornaria mais propensos à ansiedade.
Tatiana ressalta, porém, que nem sempre a ansiedade significa um transtorno. Ou seja, existe uma diferenciação entre uma ansiedade comum e a patológica.
A ansiedade, a gente tem que pensar nela sempre como um alarme. Aquele alarme que ele é acionado quando há uma situação de perigo. Agora, há um limite entre a ansiedade normal e a ansiedade patológica. A ansiedade patológica é quando esse alarme ele começa a ser desencadeado sem que haja um gatilho em especial. Quer dizer, o nosso ambiente do século pode diminuir o limiar do nosso gatilho pela instabilidade, mas tem que ter alguma coisa na pessoa.
Essas alterações individuais podem ser, além de psicológicas, químicas. Um exemplo é um déficit na produção de serotonina, hormônio responsável pela regulação do humor e do sono, dentre outras funções. Sobre a ideia de que a ansiedade é um dos males do século, o psicanalista e professor do curso de psicologia da UFMG, Guilherme Massara, pondera.
É difícil dizer se isso é realmente o mal do século nesse sentido, assim também, né? Se a gente poderia isolar esses fenômenos como fenômenos que são típicos da vida moderna, né? Ou de uma sociedade, digamos, industrial ou pós-industrial, né? Eu acho que esses fenômenos, com outras roupagens talvez, eles sempre existiram, né? Eles sempre existiram, mas eu acho que nesse momento, assim, eles estão sob os holofotes, né? De toda uma política, talvez, aí também, assim, de reconhecimento, de institucionalização e certamente também de tratamento.
Mesmo que o contexto social conturbado seja um propulsor para a ansiedade, o psicanalista vê a possibilidade de outros fatores contribuírem para a ideia de que essa condição está mais presente na nossa sociedade.
Na medida em que a gente convence as pessoas de que a ansiedade, a depressão são, por assim dizer, os males do século, a gente alimenta, de certa forma, né, uma roda aí, assim, muito poderosa, que é a da indústria farmacêutica, né? Então, homologar essas categorias como sendo aquelas, assim, né, que fazem multidões sofrerem, é uma forma também, de certa forma, de, enfim, né, de definir um campo de tratamento que tem respostas muito variadas, mas algumas profundamente padronizadas, estandartizadas.
O Saúde e Consciência está terminando. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, escreva para a gente. Nosso e-mail é radio.saudeconsciencia@gmail.com. Será que a ansiedade também pode trazer benefícios? Confira no último programa da série, que vai ao ar amanhã. Essa edição foi produzida por Bruna Leles, com trabalhos técnicos de Thiago França. Eu sou o Lucas Rodrigues. Saúde!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.